Nina, só... Ah, desculpe, desculpe, desculpe. Não, não, eu só ia fazer uma referência aqui, disso que a Miriam está falando dos caminhoneiros, né, aquele momento chato cultural. Ah, um livro que eu adoro, o livro da vida, é o livro da Isabel Allende, que ela, A Casa dos Espíritos, em que ela narra uma das passagens do golpe militar no Chile, e ela faz referência expressa à ação dos caminhoneiros que fecham os acessos à capital do Chile, né, a Santiago, e que fecham as estradas, não chegando mantimentos às pessoas, quer dizer, com o propósito de criar o caos. É exatamente isso que a Miriam está descrevendo, né? Eles agem para criar o caos e não com o propósito de atuar na defesa dos interesses nacionais ou dos interesses da população. Isso é uma grande mentira.
O Ricardo tem uma memória ótima. Eu não lembrava dessa passagem do livro. O livro dela, quem puder ler, é sensacional, porque nos dá uma ideia também de como foram as ditaduras em outros lugares, no caso do Chile. Agora, isso dos caminhoneiros, isso não tem nada a ver com, não, né, com o direito de greve, que somos todos a favor do exercício do direito de greve. Agora, é diferente você exercer seu direito de greve ou usá-lo como arma e ameaça, como é o caso, esse caso. E o Bolsonaro, né, numa medida absolutamente populista, tentou chamar para si esse pessoal e agradou, né, em tese os agradou. E o mais triste é que para a população que não tem conhecimento desses meandros, dos porquês e dos motivos que estão por trás, comemora. Não, é bom, porque se baixar o preço é bom para todo mundo. E é bom mesmo baixar o preço, né? Como você falou, ninguém aqui discorda que está muito alto. O problema é a forma intervencionista, que não deveria acontecer, né? A Petrobras tem autonomia, são os motivos que levam a isso e a quem ele quer agradar, né? E você falando antes lá, Miriam, da questão das polícias militares, o desejo dele de formação de um grande exército para si. E esse exército, a gente não está falando só de polícias armadas, o exército para si são, também inclui segmentos da sociedade, para quem ele governa. Ele não governa para todos, né? Então, ele governa para os armamentistas, ele governa, faz medidas que agradem, por exemplo, nesse caso, aos caminhoneiros, etc. Então, são medidas muito pontuais, como no jogo de xadrez. Né? E ele sabe muito bem o que está fazendo. Então, de fato, é uma barbaridade. Infelizmente, nós estamos num país onde a gente depende da malha, né? A nossa malha viária, ela é muito refém dos caminhoneiros. A gente não tem uma alternativa para isso. Então, é só ver o número de caminhões que a gente tem nas estradas, todo o transporte de mercadorias. É, não sei quanto por cento, mas a impressão que eu tenho é que 90% é feito pelas rodovias. Então, de fato, se houver uma paralisação, o Brasil para. E vocês imaginem o que isso significa? Não chegando medicamentos, não chegando os insumos médicos num período de pandemia, né? Não chegando comida, como já no passado aconteceu e a gente viu o que houve, morrendo um monte de animais que não se podia transportar, enfim, uma coisa horrorosa, e as pessoas a mercê disso, né? Então, é uma barbaridade. É o seu grande exército, né?
Já foi o exército. E realmente, agora eu quero lembrar também, eu não tenho essa memória do Ricardo, mas eu me lembro, Ricardo, e é isso que eu espero também da nossa população, que houve uma greve muito grande em Itaipu, ainda quando ela se construía, e eu acredito que isso foi em 84, um pouco mais. E o exército cercou, porque lá eram pequenas, vamos dizer, condomínios ou pequenas cidades.
Vilas operárias, né?
Operário, engenheiro, parará. E o exército cercou a cidade e não deixava entrar comida, porque a greve foi longa e era uma greve que realmente mobilizava muita gente, não deixava entrar comida. A população de Foz do Iguaçu, quem conhece o centro de Foz do Iguaçu e conhece aonde fica a usina, tem noção da distância, é longe. A população de Foz do Iguaçu se mobilizou e eles fizeram, me arrepia de falar, Eles fizeram uma corrente de pessoas e de um para um iam passando alimento até chegar nas mãos de quem estava em greve. Eu não tenho dúvida do que a população brasileira faria hoje algo parecido. Não estou dizendo que vai levar alimento para todo o país, mas estou dizendo que uma população brasileira não aceitaria jamais um golpe. Nós estamos falando de um grave perigo, nós estamos falando de que, se houver enfrentamento, pode ser que seja sangrento e ninguém deseja isso, mas há sim uma possibilidade. E, na verdade, me parece que talvez venha aí, até fui alertada que talvez venha aí, como é um voucher caminhoneiro, alguma coisa assim, que coloca os caminhoneiros novamente no colo de Bolsonaro, né? Mas me parece que também há aí uma cortina de fumaça sobre o impeachment e o fim que o Coelho, né? Porque o Pazuello, sem dúvida nenhuma, como ministro da Saúde e nas barbaridades que ele cometeu, ele realmente cometeu crimes de responsabilidade. E nós temos aí um número, parece bastante grande, né, de protocolos para pedindo... Mariane, nos dê esses dados, por favor, fique no impeachment.
Desde 1º de janeiro de 2019 até agora foram registrados, né, foram protocolados 68 de impeachment contra Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. E são, de uma maneira geral, pedidos independentes, mas nada que aponte para uma grande articulação entre os setores da sociedade contra o Bolsonaro. O Pazuello também tem pedido de impeachment protocolado pela Associação Brasileira de Imprensa.
Tem um número, né, de pedidos aí muito grande.
68.
Mas parece que realmente a coisa está tão feia e está todo mundo tão, enfim, mobilizado para outras coisas que perdeu um pouco de força esse pedido de impeachment. Agora, eu quero lembrar o seguinte... Crime de responsabilidade não é durante só o mandato. Ele vai, e eu espero que aconteça isso de verdade, que ele pague pelos crimes que cometeu e tem cometido contra a população brasileira, seja agora, seja depois do final do mandato, quando nós tivermos de verdade uma democracia com instituições fortes no país. Nós temos um outro caso também emblemático aí, que a gente não pode deixar passar, com aquele deputado que ninguém lembra o nome, né? Otardo Daniel Silveira. O Daniel Silveira, e até os ministros esquecem, eu espero esquecer dele em breve, ele é o chamado troll, né? Vocês não ouviram falar o que é troll? Sabe aí o que é troll, Ricardo, Mariane? Contem pra gente o que é troll.
Bom, vamos lá. Um troll é um agente de internet, é um ator da internet, é alguém que entra na internet e que tenta criar grandes polêmicas nas redes sociais com o propósito de se colocar no centro de uma discussão, né, e amealhar para si olhares e likes e seguidores, né? É o sujeito que atua dessa maneira. O propósito dele é se pôr em evidência, né, com grandes polêmicas, normalmente tensionando questões muito, muito complicadas na sociedade. Né? É o caso do tal do Daniel Silveira, né? Um sujeito que sempre agiu assim, se coloca assim desde o período pré-eleitoral, quando se consolida como uma autoridade bolsonarista, quebrando a placa da Maria Franca. Quer dizer, ali é que ele ganha uma repercussão de mídia e ganha espaço nas redes sociais. Um sujeito, evidentemente, autoritário, despreparado, desqualificado, né, que usa a política para minar a democracia, quer dizer, está na mesma linha do que nós falamos em relação aos demais. Né, se soma, Miriam, eu acho que aí um detalhe que é importante só esclarecer, que no período do golpe da Dilma, né, a paralisação dos caminhoneiros foi motivada pelas grandes empresas transportadoras. Foram esses caras que fizeram o movimento.
Vamos explicar. Greve de empresas e não greve de caminhoneiros, só.
Exatamente. Não foram os trabalhadores que pararam tudo. Foram os grandes empresários que movimentaram as suas frotas e determinaram que parassem para boicotar o governo federal. Quer dizer, havia uma articulação política clara com o setor de uma elite tacanha, que é essa elite brasileira, né, que tem esses projetos que nós estamos falando desde o começo do programa. O Daniel Silveira quer pegar carona com essa gente, quer pegar carona com essa elite tacanha. Né? E aí o que ele faz? Toda essa ação no sentido de ameaçar a democracia, né, de ameaçar o Supremo. E aqui eu quero fazer um destaque só, Miriam, porque o que me deixa bastante preocupado é que a reação do Supremo só houve quando a ameaça foi às pessoas dos ministros. Enquanto as ameaças estavam no âmbito institucional e o Bolsonaro fez a rodo isso, nenhum deles reagiu. O Daniel Silveira é o bode expiatório, sim, do bolsonarismo, porque ele não tem palanque, porque ele não tem base nem entre os parlamentares. Está preso porque é um sujeito absolutamente insignificante. Tem que voltar, aliás, para o buraco de onde saiu. Esse trollzinho precisa voltar lá para o buraco de onde ele saiu, que é lá que ele tem que ficar. Agora, enquanto atacavam as instituições, o Supremo não reagia.
Cadê o julgamento do habeas corpus do Lula? Cadê o
julgamento
sobre o Moro?
Nada. Exatamente. Enquanto o judiciário era partícipe do golpe, evidente partícipe do golpe, na pessoa do Sérgio Moro, de todos esses, como diz o meu malvado favorito, Gilmar Ferreira Mendes, né? Os bonitos aqui de Curitiba, da Procuradoria, faziam todas as picaretagens possíveis, todas as ilegalidades possíveis para prender o Lula, ninguém reagia. Falou lá que ia bater na cara de um, que o outro ia não sei o quê, que ia perseguir, que seria imoral, aí a reação foi forte. Então, aí eu acho que a gente tem um problema.
Agora, Jane, eu não sei se ele é, na verdade, o bode expiatório, que é o bode expiatório? Aquele que leva a culpa, ou se ele é um agente do governo. Porque eu acho que foi calculado de alguma maneira. Também acho que ele não tem muita imaginação. De uma forma que parece calculada. O cara ganhou em 3 dias 20 mil seguidores. Não é pouco. O que te parece, Jane?
O Ricardo tocou num ponto muito importante, né? E eu já vou comentar isso. De que realmente, enquanto as instituições são atacadas, ninguém faz nada. Vide os filhos do presidente falando em favor do AI-5, da ditadura militar, o presidente indo a atos de fechamento supremo, quando, na verdade, eles deveriam estar resguardando as instituições em primeiro lugar. Se eles tivessem feito isso, não chegaria nesse ponto deles sofrerem ameaças pessoais, primeiro. Eu entendo assim que esse cara, quando o Ricardo acho que fala em bode expiatório, ele quer dizer no sentido de que só ele vai pagar o pato, que é o que nos dá a impressão, é isso, Ricardo? Que assim, vamos punir esse cara, estamos dando
tempo,
ninguém faz mais nada, mas vamos deixar o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro e as grandes autoridades que vêm falando as bobagens que nós falamos de golpe, o tweet lá do general, o livro, as revelações do general, vamos deixar em paz, a gente dá esse recado. Então, nesse aspecto, ele é bode expiatório. Mas eu não tenho dúvida que, por outro aspecto, Miriam, agindo, ele age como agente, ele é um agente do governo, porque até então ele era apoiado, assim como aquela Sarah Winter e todos aqueles extremistas que acho que acamparam lá em Brasília um tempo, todos armados, etc. Só que ele foi abandonado pelo Bolsonaro, que ficou quietinho, ficou pianinho, não fez a defesa dele, porque... né, está de olho em 2022. Então, eu acho que ele é, nesse caso, as duas coisas. Ele é um agente, mas que virou um bode expiatório porque vão só culpá-lo. E esse cara realmente cometeu crime, esse cara realmente tinha que estar preso, esse cara realmente foi preso em flagrante delito. Eu defendo a decisão do Supremo nesse aspecto, embora com aquela crítica muito bem feita pelo Ricardo. E eu acho que, não sei se você vai trazer isso, Miriam, mas... toda ação tem uma reação e a nossa Câmara não ficou quieta. A prisão foi mantida, muito bem, mas o Lira já articulou a PEC da imunidade, ou como alguns estão chamando, da impunidade, que eu imprimi, eu li e depois, se você me permite, eu leio um trechinho dela, que é... É realmente estão... uma barbaridade. Eles estão articulados, né? Não sabemos se passam ou não.
Jane, o nosso tempo de hoje. Eu ia pedir para a Jane nas considerações finais.
Olha só. Artigo 53, né, da mudança da Constituição. Os deputados e senadores serão invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, cabendo exclusivamente a responsabilização ético-disciplinar por procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Se isso estivesse vigorando, esse cara não poderia ser preso pelo que ele falou, porque aqui há uma exclusão, inclusive, exclusão de responsabilidade penal. E tem uma outra que é assim, é uma barbaridade. Deixa eu ver onde está aqui. Que eles dizem que a pessoa se presa em determinada circunstância. Olha só, parágrafo 2º desse mesmo artigo. No caso da prisão em flagrante prevista no parágrafo 2º, o membro do Congresso Nacional deverá ser encaminhado à casa respectiva logo após a lavratura do auto, permanecendo sob sua custódia até o pronunciamento definitivo do plenário. Ou seja, ele vai ficar sob custódia do Congresso, ele vai ficar preso. É assim, é um monstro. É um monstro e é uma barbaridade. Enfim, não temos tempo para falar mais, mas eu acho que...
Nosso programa de hoje está chegando ao fim. Eu quero muito agradecer a Jane, a Ricardo e a Miriam e ao Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora pela participação no programa de hoje. Rapidamente, suas considerações finais. Ricardo Mendonça, muito obrigada.
Eu que agradeço, Mariane, mais uma vez pelo espaço, por falar com vocês, com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. E até a próxima.
Até a próxima. Obrigada, Ricardo. Jane, obrigada. Suas considerações finais.
Obrigada, Mariane, Miriam. Agradeço aos ouvintes, né, pela assistência, né? O que eu acho é, assim, eu sempre aprendo também quando eu venho aqui, aprendo muito, porque a gente está aqui para dar nossas opiniões, nós não somos donos da verdade, evidentemente. Mas sempre ao final do programa, eu saio com alguma esperança, porque debater também faz a gente pensar, e eu saio com alguma esperança de que tudo isso de ruim que a gente conversou, a gente consiga de alguma forma barrar, a gente consiga se mobilizar, o povo brasileiro se mobilize e a classe política exerça o seu mandato em favor do povo. Então, é o que a gente espera, que nada do que a gente está dizendo aqui de ruim, né, que a gente acha que pode ser, que nada disso aconteça mesmo e que a gente possa sair dessas crises todas mais fortalecidos. Enfim, obrigada.
Obrigada, Jane. Miriam, obrigada. Suas considerações finais.
Rapidamente, vamos voltar ainda a esse tema que a Jane colocou, que é muito importante. A Nena de Araújo, a Ana Smoke, a Nena, ela tem razão. Vamos discutir, Nena, mas eu creio que nós vamos sim para a ação. Só para lembrar que quem contactou aí, mandou uma mensagem de apoio para esse deputado foi quem? O Weintraub. Não poderia ser diferente. Gente, muito obrigada, Ricardo, Jane, Mariane. Até logo. Beijo para todos que nos estão acompanhando.
Obrigada a todos. Desde o programa de hoje fica por aqui. Agradeço a sua companhia e a sua audiência. Nosso próximo encontro acontece na próxima terça-feira, ao vivo, meio-dia, aqui na Mais Livre de Todas. E se você quiser saber mais, acesse cultura930.com.br, @cultura930, ideclatra.com.br, @ideclatra, nas redes sociais. Um abraço a todos vocês, se cuidem, quem puder, fique em casa. Até a próxima edição.